Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca com cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Bom dia. O programa Fator de Risco trata hoje da obesidade. Aqui conosco, no estúdio da Rádio Câmara, o Dr. Luiz Henrique Ergrives, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e a doutora Ana Luísa Ora, nutricionista do Departamento Médico da Câmara e chefe da seção de apoio em serviço de saúde. Doutora Ana Luísa, eu queria primeiramente perguntar à senhora o seguinte: obesidade, quando é que a gente está só gordinho, quando é realmente obesidade?
Existem várias formas de se determinar se é apenas um sobrepeso ou se já é caracterizada a obesidade, né? Atualmente, o índice mais aceito é o índice de massa corporal, que é uma relação que se tem entre o peso e a altura da pessoa. Então, há faixas desse resultado, de acordo com a altura da pessoa, se o peso estaria adequado ou não. Não existe mais aquilo de, para 1,70m tem que pesar tanto, aquele peso ideal para tal altura. Existem faixas saudáveis, né? Então, até um determinado resultado do IMC, você está apenas de sobrepeso. Acima disso, já existem graus de obesidade. Obesidade grau 1, grau 2, grau 3. Daí são mais preocupantes.
Agora, tem gente, Ana, que costuma falar: ah, bom, meu índice ele é um pouco mais elevado, mas acontece que eu tenho uma ossatura mais larga, o outro tem uma ossatura mais magra. Como é que é isso?
O osso leva a culpa.
É porque esse índice isoladamente, ele é o fator mais fácil num atendimento a um paciente para você determinar. Porém, pode ser, por exemplo, o Mike Tyson, um pugilista com uma massa magra, que é o músculo, muito elevado, ele é uma pessoa muito pesada. Então, o índice de massa corporal dele ele é alto, mas ele não é obeso. Então, para isso, para complementar o índice de massa corporal, tem outras maneiras, que é aquela bioimpedância, a própria medida de percentual de gordura. Essas são maneiras auxiliares a essa mais geral de se determinar
se a pessoa está obesa. Ou seja, o ideal seria procurar um nutricionista para fazer uma avaliação adequada.
Completa,
né?
Pois é, aí a gente entra num outro assunto, doutora Ana Luísa, que é essa proliferação de livros com receitas mirabolantes e maravilhosas sobre como você começa na primeira página gordinho
e termina
magrinho na última página.
Três dias.
Como um passe de mágica.
Isso.
Isso é porque, como a obesidade é muito preocupante hoje em dia, e as pessoas que procuram esses livros nem sempre estão obesas, até porque o ideal de estética hoje é da pessoa magérrima, né? Então isso gera sensações de que eu estou fora do padrão. Então, todos hoje em dia querem emagrecer, até as pessoas que não são obesas. E não querem emagrecer gradualmente, nem da maneira correta. Querem emagrecer da forma mais rápida que tem.
Então surge, né?
Radical. Então surgem livros milagrosos, estilos de dietas, e esses livros vendem muito. Porque assim, emagrecer é uma, teoricamente, é uma coisa simples. Se você consumir menos do que você gasta, menos calorias do que você gasta, do que o seu gasto energético, você vai ter um déficit, então você vai perdendo peso. Só que na prática não é muito simples assim. Então toda e qualquer dieta dessas de livros populares que prometam um emagrecimento rápido, ele vai ser um sucesso.
Não, eu acho interessante que muitas vezes a gente vê o caso de sucesso, né? A gente não vê o fracasso dessas receitas, né? Sempre aparece a pessoa que comprou o livro e se deu muito bem.
Emagreceu.
Quer dizer, ali dentro também tem essa coisa, a dieta é uma coisa personalizada, não é isso?
Isso. A dieta ideal, na verdade, é aquela individualizada. É aquela em que o paciente é avaliado por um nutricionista, por um endocrinologista, se for o caso, para ver o problema de saúde. São avaliados os hábitos do paciente. Dentro dos hábitos, entram os hábitos alimentares, daí são corrigidos os erros de cada paciente. Então, essas mudanças, elas são graduais, como deve ser o próprio emagrecimento.
Ou seja, o que você está dizendo é que o ideal é que as pessoas aprendam a mudar o estilo de vida e os hábitos alimentares, e não fazer uma dieta propriamente, porque às vezes a dieta também tem vida curta para ela, né?
A dieta radical, ela vai emagrecer o paciente, eu não digo que não emagreça. Só que a cura da obesidade, pode-se dizer assim, não é emagrecer, porque você vai voltar a engordar. Se você faz uma dieta radical e não modifica os hábitos, a recidiva é enorme. Então o efeito rebote, que a gente chama, engorda até mais. O difícil é manter o peso. O difícil é você emagrecer e se manter magro. E para isso, só mudando hábitos.
Quer dizer, comemora o emagrecimento voltando a engordar.
Ah, é? Vamos para uma festa.
Agora, Ana, com essas dietas mais radicais, igual o Humberto estava comentando, uma que está muito em moda agora é a de redução drástica, né, dos carboidratos. desfazer uma dieta mais à base de proteínas. E aí tem a famosa, já conhecida como dieta do Dr. Atkins, que é a do South Beach também e tal. Eu queria que você comentasse, fora a questão da pessoa enjoar, né? Porque acho que comer todo dia a mesma coisa, depois de um tempo em jogo, quais seriam os... existem riscos para essa dieta? Não existe? O que você queria?
Olha, essas dietas, elas preconizam que a pessoa passe um longo tempo sem comer carboidrato, como o carboidrato fosse o grande vilão, né, do ganho de peso.
Seria o caso do pão, né, das
massas. Pão, das massas, dos cereais, arroz e os carboidratos que a gente chama de simples, que são os doces em geral. Então seria para cortar tudo isso, o que essas dietas defendem.
Simples e gostosos, né?
Os mais gostosos. Só que é muito difícil você manter um dia a dia sem esse tipo de alimento, até pelo próprio hábito do brasileiro, que entra o arroz e o feijão todo dia, o pão de manhã. Então, essas dietas, elas têm vida curta porque a pessoa não consegue seguir por longo tempo. E daí, assim que reintroduz o carboidrato, esse tipo de alimento na alimentação, volta o peso de novo. Além de uma sobrecarga ao organismo, porque o excesso de proteína não é saudável. Então, sobrecarrega o funcionamento renal, a própria metabolização das proteínas, sobrecarga de fígado, né, a parte hepática. Pode ocorrer de aumentar níveis de colesterol e triglicerídeos, que são aquelas gorduras no sangue. Então, para a saúde, esse tipo de dieta não é nutricionalmente saudável. Tem muitas restrições, são deficientes em vitaminas e minerais, porque eles cortam frutas, que também são carboidratos, então não são recomendadas.
Agora, eu até que queria perguntar uma coisa, por exemplo, normalmente quando se introduz uma dieta, se descobre, por exemplo, que o indivíduo é sedentário. Aí se coloca para uma série de exercícios. Essa falta de carboidrato mais o exercício não pode dar algum problema?
O carboidrato é a fonte energética mais rápida que a gente tem, principalmente para fazer exercícios. É como se fosse o alimento...
O combustível.
O fonte de energia, o combustível. Então, quem segue esse tipo de dieta normalmente não tem muita disposição para atividade física. E você emagrece, normalmente perde muita massa muscular também, porque quando você emagrece fazendo atividade física, você garante que está perdendo gordura. Então você realmente está emagrecendo, porque emagrecer não é só perder peso. Você tem que perder corretamente, você tem que perder gordura. Isso é emagrecer. Perder massa muscular, você pode às vezes até continuar com a mesma quantidade de gordura no corpo e menos músculo, o que não é saudável. Então, quem faz uma dieta com restrição de carboidrato, normalmente não acompanha com muita atividade física e os resultados não são bons. Há um emagrecimento rápido, mas a manutenção é muito difícil.
Ana, a gente vê cada vez mais as pessoas, às vezes, quando vão iniciar uma dieta, parece que assumem um compromisso até social e psicológico de estou em dieta, então nunca mais não me convida e nunca mais vou poder comer determinadas coisas. E o que a gente tem visto mais recentemente é de que não existe isso, né? As pessoas, no fundo, elas vão poder comer de tudo, um pouco, seletivamente, dependendo. Então, eu queria que você abordasse um pouco essa questão de que não existe essa história
como comer,
isso,
né?
Exatamente.
O nutricionista e os profissionais sérios, eles defendem que o emagrecimento deve ser assim. Você pode comer de tudo um pouco, principalmente no início da que se chamaria de dieta, ou que a gente prefere chamar de reeducação alimentar. Cortar, por enquanto, os alimentos que são os mais calóricos, os que engordam mais, que seriam alimentos fritos, alimentos que têm muita gordura, cremes gordurosos, produtos à base de maionese, creme de leite e excessos de doces. Então, evitar por uns tempos esses alimentos. Porém, incluir na sua alimentação pães, frutas, muita verdura, não cortar arroz, não cortar feijão, comer os três tipos de carne que a gente tem, a carne vermelha, o frango, o peixe, né, até entra na parte da carne branca, que seria a carne de porco também, se for feita de maneira magra. Então, desses outros alimentos, eles devem estar presentes em pequenas porções todos os dias, que é o que a gente chama de pirâmide dos alimentos. A base da alimentação deve ser frutas, verduras e os alimentos ricos em carboidratos, que seriam cereais, principalmente os integrais. Depois vai diminuindo, comendo um pouco menos de carne, um pouco menos de alimentos de origem animal, como leite, ovos. E lá no topinho da pirâmide ficariam esses que são os que engordam, as frituras, os doces. Isso significa que esses seriam para ser ingeridos esporadicamente. Então é uma alimentação variada. Quanto mais variado, mais sucesso tem, porque a pessoa não faz nenhuma restrição absoluta e consegue levar no dia a dia esse tipo de alimentação.
Menos chance dela enjoar
daquele
programa, né?
Exatamente.
Certo, nós vamos dar um breve intervalo. No segundo bloco, eu gostaria de tratar do uso de drogas como auxiliares para o emagrecimento.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Eu sou mãe e não gosto de sair para trabalhar sem saber o que os meus filhos estão assistindo na televisão. A TV poderia me ajudar na educação dos meninos, mas passa tanto programa violento.
Empresa responsável não apoia a violência. Afinal, quem financia a baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800-619-619.
Voltamos a apresentar Fator de Risco, com Humberto Martins.
Bom dia, voltamos com o segundo bloco do programa Fator de Risco. Agora nós vamos perguntar sobre o uso de drogas para a doutora Ana Luísa Ora, nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e ao doutor Luiz Henrique Argrives, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Doutora Ana Luísa, drogas. Tem gente que recorre ao medicamento de apoio, assim, para iniciar esse processo de emagrecimento ou de sair dessa linha de obesidade. Essas drogas, como é que elas agem, assim, como é que deve ser administrado isso?
Existem pessoas que realmente precisam usar, pessoas que já são caracterizadas como obesos de alto risco, aquela obesidade mórbida que a gente chama, e a droga faz parte do tratamento. Então seria a medicação, a atividade física e a dieta. Agora, uma grande maioria usa sem necessidade nenhuma, porque emagrece mais rápido, porque é mais fácil seguir a dieta com a droga, porque para você seguir uma dieta, às vezes a ansiedade ou a própria compulsão alimentar não ajuda. Você psicologicamente não consegue seguir ou modificar hábitos, seguir o padrão alimentar ideal. Então o remédio ajudaria nesse sentido. Porém, está havendo um uso indiscriminado. Eu acho que o próprio Dr. Luiz Henrique pode ajudar nessa parte.
Na verdade, existe assim aquela ideia das pessoas de quererem resolver todo o problema da obesidade, que às vezes levaram 10, 15 anos, né?
Para engordar.
Para poder engordar, para chegar naquele peso, mas elas têm pressa em emagrecer. Então elas querem perder todo aquele peso conquistado em anos, em uma semana, em duas semanas, em um mês. Como se houvesse um remédio milagroso, uma pílula milagrosa, que ela ia tomar, né, uma fórmula mágica, e que pronto, ia resolver o problema. Isso não existe. Já de cara a gente já avisa que não existe. O que existe para poder realmente ter o combate, vamos usar esse nome, é forte, né? Combate à obesidade, mas acho que pode
mas
ser
é o
esse.
Ideal.
É fazer esse programa de reeducação alimentar, como a Ana comentou, e no caso de utilização de drogas, somente com acompanhamento de médicos, endocrinologista, que é a especialidade que mais trabalha nessa área, ou a própria nutrologia, né? Mas que tenha um cuidado muito grande, porque tem pessoas que não podem usar essas medicações. E algumas fórmulas, inclusive, nem são permitidas pelo Conselho de Medicina. Porque são colocar várias medicações em associação para tentar fazer com que se alcance um peso ideal, isso também pode trazer uma série de problemas, inclusive hipertensão arterial pode ser agravada e verdadeiros riscos, né? A pessoa pode correr.
Dependência também, porque eu vejo
com
assim,
certeza,
tem
dependência,
casos de ansiolítico, antidepressivo.
Tem gente que tem dependência,
distúrbios cardíacos,
tem gente que tem dependência pela própria medicação, como outros acabam tendo uma dependência emocional, psicológica da medicação, que também é uma coisa ruim. Então, como medicação para ajudar no tratamento, para casos selecionados e com acompanhamento médico, existe indicação, mas para alguns casos. Via de regra, a reeducação alimentar é essa para todo mundo, mas também com acompanhamento. O que a gente pede é que as pessoas não sigam essas receitas caseiras da a vizinha está tomando a medicação e aí quer trazer para você, principalmente aquelas que são compradas, né, em locais que não são aprovadas pelo Ministério da Saúde, que não precisam de receita, cuidado com essas medicações.
Aquela receita mirabolante, milagrosa, que chega de fora, né? Eu vi dos Estados Unidos, agora eles estão consumindo isso aí, traz...
Não, de
e
forma alguma.
E essas histórias correm rápido.
Correm, né? correm.
Mas a gente está falando de obesidade, tem que falar também dos problemas que provoca. O que a obesidade pode provocar no indivíduo, assim, fisicamente, eu não estou dizendo emocionalmente, né? Porque a gente já estava falando desse conceito de beleza que existe e tudo, mas o problema físico.
Muitos riscos estão associados à obesidade. Existe uma tendência maior do paciente obeso em desenvolver um diabetes, que seria distúrbios, né, na metabolização da glicose, em desenvolver hipertensão, problemas cardíacos, distúrbios nos lipídios sanguíneos.
Ósseos musculares, pelo sobrecarrega o joelho, que aliás é uma coisa que a gente comentou agora há pouco, a Ana estava falando da atividade física. É bom a gente lembrar também o seguinte: a atividade física ela é muito importante nesse, também como auxiliar no tratamento, mas também sob supervisão médica. Para começar com supervisão médica e na hora de executar os exercícios, sempre sob avaliação de um profissional de educação física, alguém com conhecimento. Por quê? A pessoa está com excesso de peso, aí às vezes vai fazer uma atividade que vai sobrecarregar
articulação,
joelho, aí vai ter problema, vai ficar acamada, vai piorar tudo. Ou então vai fazer uma atividade de alto impacto, tem um problema cardiológico, ela não sabe. Via de regra, para qualquer pessoa, obesa ou não, atividade física tem que pelo menos uma visitinha ao médico inicial para fazer uma avaliação, consulta. E não fiquem com raiva quando o médico, tem gente que pede, né, para o médico, fala assim: você podia me dar um atestado para fazer atividade física? Aí o médico fala: você tem que ser consultado, avaliado. Tem gente que fica com raiva, né, que acha que é atestado médico, é só você
assinar e pronto.
E de jeito nenhum, você tem que realmente fazer uma avaliação adequada.
Certo, e por exemplo, há possibilidade de degenerar, por exemplo, chegar ao caso de câncer, por exemplo?
Existem algumas associações, tem alguns estudos que associam obesidade ao câncer de mama, por exemplo, principalmente na mulher. Porém, não seria o único fator, né? Mas contribui.
De cólon também, de algumas dessas, própria carne vermelha e tal.
Pois é, eu vejo muitas dietas que começam com exercício na água, por exemplo, para reduzir já exatamente
esse impacto. Né?
É bom que se faça isso.
É bom, são muito saudáveis. Os exercícios na água são excelentes, até mais fácil para o próprio obeso fazer.
E agradáveis também, né? Normalmente tem um clima de recreação.
De forma coletiva, né?
Exatamente.
Se sente mais comparada, né?
Exatamente. Eu queria comentar aqui, o Humberto, já que a gente está tratando do tema de obesidade de modo geral. O surgimento da obesidade dentro da população infantil, que eu acho que é uma coisa que tem preocupado muito, né, Ana?
É, o hábito familiar, ele molda o hábito da criança. E além do que, existem crianças que já trazem uma carga genética para a obesidade. Então, se a criança tem os dois pais obesos, ele tem uma tendência muito forte a ser obeso. Se tem apenas um dos pais, já diminui um pouco esse risco, mas também traz essa carga genética. E quando a criança já começa a desenvolver obesidade, enquanto criança, o risco de se tornar um adulto obeso é muito maior. E a dificuldade para emagrecer depois também, porque as células de gordura na infância elas se multiplicam. Então, enquanto você está engordando, quando pequenininho, aquele bebezinho gordo, aquela criancinha gordinha,
todo mundo acha bonito,
todo mundo,
né,
acha lindo, saudável, ela está multiplicando as células dela de gordura. Quando a criança é magra e só engorda depois, quando adulto, essas células não se multiplicam mais, elas simplesmente incham. Então é mais fácil voltar ao peso. Então existe um risco enorme da criança obesa, até pelo controle depois do peso e pelos distúrbios que isso gera. Hoje em dia a gente encontra crianças com colesterol alto,
hipertensas,
crianças diabéticas, mais detectadas mais precocemente associadas ao peso. Isso tudo reflete no hábito da família, que é a família que molda o hábito da criança.
E parece que a dieta para criança é feita de maneira bastante atraente, né?
Você encontra hoje fast foods espalhados por toda a cidade. As próprias empresas, elas atraem a criança com promoções, com brinquedinhos, com a coleção, de toda semana é um diferente. Então a criança
tem
chama o pai para levar.
Que chega a colocar os alimentos, né, mais calóricos, infantis, na altura das crianças.
Para,
né,
elas pegarem.
Coloca o carrinho de supermercado também pequenininho, para as crianças fazerem,
se servirem,
né?
É muito biscoito recheado. Todo esse tipo de alimento voltado para o público infantil normalmente são alimentos ricos em gorduras saturadas, aquela gordura hidrogenada que a gente chama, que é péssima para o organismo.
Inclusive me assustou esse dado que eu conversava ainda há pouco com vocês, da obesidade infantil ter triplicado nos últimos 20 anos, né?
Exatamente.
Você ter hoje 15% de meninos e meninas obesos no país.
Tem um outro dado aí também, viu, Humberto, é que as crianças de até umas poucas gerações para trás...
A atividade delas,
exatamente,
né?
Uma atividade física muito intensa. Acho que todo mundo aqui lembra quando a gente era pequeno, exato, a gente corria, brincava e tal. Hoje tem vamos jogar videogame, controle remoto, né? Às vezes não quer nem levantar para almoçar ou para, né,
sentar na televisão,
à frente da TV. Então elas começaram a ficar mais sedentárias também, né?
Até a própria violência de hoje, que
exatamente,
não se desce mais sozinho para brincar a criança, ou vai para a rua brincar, fica preso dentro de casa.
Tudo contribui.
E esse fator da falta de atividade física, ele é determinante no caso das crianças? Ou...
É como eu estava comentando, né? Só esse balanço, né? De tá ingerindo muito e consumindo pouco, né?
Gastando pouco e ingerindo muito, a criança acaba acumulando. A gordura que a gente acumula no organismo é uma reserva. O organismo entende como uma reserva energética. Não estou gastando, eu vou guardar para o período, para quando eu precisar gastar. E nessa vai guardando, vai guardando, vai guardando.
Quer dizer, tem criança preparada para um inverno polar.
Preparadíssima, né?
E tem dois
uma
tipos,
época de restrição.
Na verdade, tem dois tipos de gordura. Tem uma gordura que a gente chama de gordura visceral, que é aquela gordura que está entre os órgãos, né? Que é uma gordura mais perigosa, que é aquele aspecto do que a gente chama do... da aparência de maçã, né? O indivíduo com aquela parte torácica, abdominal, né? Ela mais pronunciada. E tem outro que o tipo que o pessoal chama de gordura do tipo pera, né? Onde você tem mais gordura no quadril, mais da mulher. Que não é que não tenha problema, mas ele é menos perigoso do que o...
metabolicamente,
né,
menos perigoso,
visceral.
Mais estético.
Mas a gente falando sobre criança, eu queria perguntar uma coisa. Existe fator genético na obesidade?
Ah, sim.
Sim.
A criança traz, né, como eu tinha falado antes, se os pais são obesos, ela já traz uma carga genética. É mais fácil, será mais fácil essa criança engordar do que uma outra comendo a mesma coisa, pode-se dizer assim.
Agora, como você me lembra, não sei, teve um programa, acho que se não me engano, do infarto, que a gente estava comentando essa questão da tendência genética. Você tem a tendência, mas não quer dizer que você esteja condenado a ser obeso.
Porque os fatores que são moldáveis, você pode modificar.
Exatamente.
Que são os hábitos, o estilo de vida, a alimentação, a atividade física.
Quer dizer, pais obesos, se sentirem mais seguros com relação a isso na criança, deveriam investir mais na dieta, né?
Exatamente.
Inclusive, começar dos pais fazer essa mudança de hábito alimentar, né?
Para que a criança veja o exemplo.
Né? É uma mudança familiar, na verdade.
E aquela história, não tendo o alimento calórico em casa, não tem como ela consumir, né?
Mas existem também, por exemplo, problemas endócrinos que possam provocar essa obesidade, que fiquem fora desse controle de dieta?
Existem alguns problemas que poderiam provocar esse tipo de alteração metabólica, por exemplo, tireoide, você tem algumas possibilidades nesse aspecto. Por isso que é tão importante uma avaliação especializada quando você vai iniciar um programa de reeducação alimentar. No caso, os nutricionistas, eles estão habilitados a também fazer essa abordagem no sentido de trabalhar junto com a equipe médica, porque essa abordagem ela é multidisciplinar, né, Ana?
É.
Ela nunca é feita isoladamente. Então, uma equipe séria vai ter o médico, tem o psicólogo, tem o nutricionista, todos eles vão fazer essa avaliação. E identificando que o problema tem um componente médico atuando, tem um problema de saúde que precise de uma abordagem médica, com certeza isso vai ser feito. Eu queria só complementar uma coisa com relação às crianças. É importante também que não sejam usados alimentos como mecanismo de recompensa, né? Porque às vezes é muito comum isso. Olha, fica quietinho que eu vou te dar um doce.
Faz o dever todo que você ganha
um bombom.
Ou, ninguém diz que vai ganhar uma folha de alface.
A criança associa que o bom são aqueles tipos de alimento.
Ou pior, né?
Que fazer, é um prêmio.
Ou fazer isso para também suprir uma falta de afeto.
Ah, claro.
Que isso a gente acontece com a gente,
muito,
né?
É.
Às vezes a gente está com raiva, come. Está tranquilo, come também. Está feliz, come. Então, esse tipo de coisa que tem que ser...
Mas na criança é até mais grave, porque no caso do adulto, o próprio adulto é responsável por si. Está comendo demais, sabe que está comendo demais. Está ansioso e comeu porque está ansioso, o próprio adulto sabe. Mas a criança, ela é influenciada pelo adulto. Então, às vezes, o adulto está fazendo mal, dando excesso de alimento e alimento errado para a criança, pensando que está fazendo bem, né?
Uhum. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, nós voltaremos tratando da anorexia e bulimia que aflige muito pai de adolescente pelo país.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Oi, eu vim trazer a Fifi pra tomar banho e tosar o pelo.
Tudo bem, só que agora tá todo mundo ocupado, então eu vou guardar ela aqui nessa gaiolinha, tá?
Ah, tá. Mas peraí, você colocou a Fifi junto com esse pitbull.
Ah, não se preocupa, eles estão só brincando.
Fifi!
Quer dizer...
Ai, Fifi!
Tem coisas que precisam ser separadas. O lixo é uma delas. Assim você colabora com as cooperativas de reciclagem. Um novo caminho para um emprego digno. Quem recicla o lixo, recicla a vida de muita gente.
Voltamos a apresentar Fator de Risco, com Humberto Martins.
Bom dia. No terceiro bloco do programa Fator de Risco, nós vamos tratar da anorexia e bulimia com a doutora Ana Luísa Ora, nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e o doutor Luiz Henrique Argrives, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Doutora Ana Luísa, excesso e a falta agora. Quer dizer, a anorexia é uma questão só psicológica ou ela é também um problema físico, um problema que pode ser combatido com um medicamento?
Olha, a anorexia e a bulimia são doenças graves que têm uma origem psicológica. Inicia-se com uma origem psicológica e o tratamento tem que ser forte sobre esse aspecto. Porém, o reflexo no físico é muito grave. É um distúrbio em que a pessoa vai perdendo peso gradativamente e a própria pessoa nunca se enxerga magra, está sempre se achando gorda, olha no espelho, há uma distorção da imagem, todo mundo está vendo que ela está magérrima, a balança está indicando, mas a pessoa está se sentindo gorda e continua emagrecendo até chegar a extremos de passar dias sem comer ou, no caso, o caso da anorexia é isso, a pessoa não consegue comer. Não adianta que não consegue, come uma uva, se sente cheia. E a bulimia é o contrário, ela tem uma compulsão alimentar muito forte, come excessivamente e depois vomita ou toma laxante para evitar a absorção e tem distúrbios intestinais. E com isso vai perdendo peso até chegar a extremos de desnutrição absoluta e ter que ser internado para tratamento.
A gente volta aí
morte,
né?
Morte, muitos casos de morte.
E a gente volta àquela questão inicial do programa, a questão estética. Né? Toda menina quer ter o corpo da Barbie.
Exatamente. Né? Inclusive a anorexia e a bulimia, eles atingem mais as mulheres do que os homens. Porque a sociedade em si cobra mais da mulher do que do homem. A mulher tem que ser magérrima, o modelo padrão de beleza das modelos mais caras, mais solicitadas são as muito magras. E nem todas as pessoas têm uma composição corporal para chegar a esse ponto. Pessoas que têm uma ossatura mais larga, outras têm mais musculatura, ninguém consegue ter o peso que quer ter o do outro. E a anorexia, então, é essa doença. A pessoa vai emagrecendo cada vez mais e a cura da anorexia é muito difícil. Porque o tratamento exige uma dedicação do paciente que normalmente não há. O paciente não acredita, não aceita que tem que ganhar peso, que justamente o medo dele é esse. Então tem que associar um tratamento com um psicólogo, com um médico, com um nutricionista.
E a abordagem, no caso, também tem um envolvimento familiar muito importante. Porque às vezes acontece da família não descobrir que tá ocorrendo um problema em casa precocemente. Que às vezes, para eles, a filha está se alimentando, só que ela esconde, às vezes, a comida debaixo da cama,
joga fora.
Então, quando descobre, às vezes já está em um estágio um pouco mais avançado, então a família tem que estar envolvida. Agora, o mais grave disso é que já tem diversos sites na internet instigando
tipo
de adolescentes,
de
inclusive dando dicas para outros adolescentes de como poder fazer.
Como se comportar, como
esconder
que
pais,
tem uma anorexia,
então,
como fingir que está comendo e não está.
E o risco é muito alto.
Que aí, quando é descoberta a doença, já está num estágio gravíssimo. O peso já está...
Também o pai, às vezes, o pai e a mãe acabam olhando para a criança, para o jovem, está emagrecendo, que bom, você está conseguindo fazer.
Isso,
quer dizer, pode ser não uma dieta, mas pode ser um método radical que ele adotou, né?
E é muito tênue o limiar entre um emagrecimento saudável e até onde deixou de ser saudável. Então, o pai e a mãe, a gente fala assim porque, em geral, ocorre com adolescentes, mas é comum também adultos com anorexia e bulimia. Mas quando, no caso de adolescente, o pai e a mãe ou o responsável tem que estar muito atento para até que ponto está saudável um emagrecimento.
Infelizmente, essa super exposição na mídia, né? Os modelos, hoje em dia já o padrão de beleza é algo até interessante, porque já são pessoas até quase sem forma, né? Porque fica uma coisa assim, né? Não tem muito quadril, não tem muita cintura, fica um troço meio... E esse padrão de beleza que a sociedade está cultuando nesse momento, isso é uma coisa que tem esse lado, né? Que pode ser muito perigoso, né?
E também tem esse lado assim, do charme, né? Quer dizer, se mostra quanto a modelo ganha, mas não o sacrifício que ela faz para se manter naquela forma.
Como os casos de
anorexia até dentro do próprio meio.
Os modelos não são necessariamente anoréticos, né?
Isso.
Tem muitas que têm já uma constituição física para aquele tipo e tal, e não se deve de forma alguma cultuar esse tipo de doença. Isso é uma doença, né?
Claro.
Mas já chega a atingir criança também? Ou só
é mais
jovem?
Difícil. Existem alguns casos de criança, mas como a anorexia e a bulimia...
Tem um padrão social muito envolvido.
E a criança não tem muito esse aspecto ainda. Então não desenvolve esse lado de a própria criança se cobrar. Então é mais comum em adolescente, pré-adolescente.
Eu fico imaginando que às vezes os pais podem ter dificuldade de perceber, porque também tem aquele estirão da adolescência, né? Então a criança fica magra mesmo, fica magérrima às vezes, mas é porque está crescendo. Como é que ela diferencia isso de uma anorexia?
Existem sintomas que, se os pais têm dúvida, podem conversar com o psicólogo ou com os médicos, porque existem sintomas específicos quando o adolescente está anorético, quando está com bulimia. Perceber que o adolescente está forçando vômito, ou está roendo muito as unhas, ou está com os dedos arroxeados, normalmente começa a aparecer, ou está fingindo que está comendo, nunca quer comer na frente dos pais. Não, eu como mais tarde, eu já comi, estou cheio. Então existem alguns sinais que o adolescente vai dando. Então, se há suspeita, os pais devem conversar com o profissional.
E uma coisa que é interessante também é, desde pequeno, já ter esse hábito de procurar, pelo menos uma vez por ano, o pediatra, depois o clínico, fazer uma avaliação, ver como é que está o crescimento, o desenvolvimento, ver se está dentro daquelas curvas de crescimento adequadas para a idade, normais para a idade. Tudo isso é importante, né? Muita gente associa assim, não, só vou deixar para fazer um check-up, fazer uma avaliação, depois que entrar a partir de tantos anos de idade, já próximo da velhice. Aí você já não consegue prevenir uma série de situações, né?
Ok. Eu queria agradecer ao Dr. Luiz Henrique Argrives, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e a doutora Ana Luísa Ora, nutricionista do Departamento Médico da Câmara e chefe da Seção de Apoio em Serviço de Saúde, pela presença hoje aqui no programa Fator de Risco. E o programa Fator de Risco tem trabalhos técnicos de Marcílio de Souza e Ricardo Coelho. Até o próximo programa.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.